final do ano passado, o Chad aprovou, pôs a votação e viu aprovada uma nova Constituição, uma Constituição que foi, que era desafiada por figuras da oposição. Então, isto era uma Constituição que foi composta pelos dirigentes militares, que promoveram esta nova Constituição como uma forma de regresso a uma governação civil. Apesar da oposição ter denunciado, uma das pessoas que é considerada um dos grandes opositores no Chad, Success Mashra, pedia às pessoas para votar. Não só pedia às pessoas para votarem na nova Constituição, como regressou ao país do exílio. O que deixou, de alguma forma, muitas pessoas da oposição e muitos tchadianos desconcertados. Rui Neumann, o que é que isto quer dizer em termos da posição de Mashra, em termos da sua credibilidade e também da situação, a própria situação no Tchad?
Temos aqui um cadeamento de situações. Por Success Mashra, sem dúvida, a figura carismática da oposição tchadiana contra o presidente Mahamat Deby, teve uma sucessão quase dinástica depois da morte do seu pai, Idriss. E Success Mashra estava à cabeça, e quando eu digo estava, porque ele neste momento, a partir de, desde o 1 de janeiro, foi nomeado primeiro-ministro, substituindo Saleh Kebzabo. Aqui o que é que estamos a assistir? Estamos a assistir a uma pacificação da guerra entre os chefes, porque Success Mashra, à cabeça dos transformadores, que é o principal partido de oposição contra Mahamat Deby, sempre denunciou esta junta militar. E principalmente cria uma investigação, um inquérito internacional sobre o massacre, como ele definia, de outubro de 2022, da oposição contra Mahamat Deby, algo que nunca aconteceu. Aqui temos uma viragem a 180 graus de Success Mashra, que não é apoiada por todos, nem pelo, digamos, pela maior parte dos seus militantes, dos transformadores, que alguns sentem que Success Mashra os traiu. Também não é apoiado por o Akitama é um movimento que junta várias organizações da sociedade civil em oposição a Mahamat Deby, e principalmente a FACT, que é um movimento rebelde no norte. Quando uma pessoa analisa esta, digamos, esta viragem de Success Mashra, o primeiro ponto que temos logo ter que pôr em conta, quando ele próprio apelou ao boicote ao diálogo nacional e depois apoia o referendo constitucional, é a reunião que decorreu em Kinshasa, sob os auspícios do presidente congolês Félix Tshisekedi, para, ao fim e ao cabo, apaziguar esta frente de oposição e esta principal figura da oposição chadiana, que é Success Mashra, e o presidente Mahamat Deby. E a partir daí, tudo entrou, digamos, numa velocidade cruzeiro. Ou seja, Success Mashra faz apelo ao voto pelo sim à Constituição no referendo e, dia 1 de janeiro, é nomeado primeiro-ministro. Aqui as interpretações são várias. Um deles é que Success Mashra, na oposição, começava a ter grandes problemas financeiros, e manter uma oposição, obviamente, que exige muitos recursos financeiros. Esta entrada como primeiro-ministro, e é quase simbólica, porque ele só conseguiu incluir 3 ministros do seu partido, os transformadores, mas será um meio de se autofinanciar, a pensar já nas eleições de outubro deste ano, 2024, que certamente que irá pôr em confrontação Mahamat Deby para o cargo de presidente e Success Mashra também. Sentimos aqui que há uma tipo uma ideia de que Mohamed Tebbi pensa que está a controlar e a manipular Soussey Massra e, por outro lado, Soussey Massra também a manipular Mohamed Tebbi. Porquê? Porque Soussey Massra, como primeiro-ministro, não vai ter grande espaço de manobra em termos da governação, porque todo o governo é um mero executor daquilo que determina o próprio presidente. O que alguns analistas chadianos hoje já dizem é que Soussey Massra vai tentar se autofinanciar e financiar os transformadores até ao ponto suficiente para a sua própria campanha e depois pedirá a demissão e aí entra em campanha eleitoral contra Mohamed Tebbi. Portanto, que será estratégico esta decisão de Soussey Massra, que na realidade surpreendeu muito.
Raul, tal e qual como o Rui coloca, que se diz que ele irá tentar arranjar financiamento para fazer uma campanha. E o resto da oposição? Como é que o resto da oposição fica relativamente a Massra e aos transformadores?
O resto da oposição fica refém, porque o que interessa também num cenário destes, num voto útil e numa escolha útil, é concentrar toda a oposição numa figura forte. E, portanto, mas no Chad, em África, é sempre... Há várias figuras fortes, porque todas elas se disputam entre interetnias. De qualquer maneira, resta acrescentar a tudo aquilo que o Rui acabou de dizer, que é muito conveniente para o presidente nomear este primeiro-ministro, porque é a pessoa mais propícia para rapidamente se incompatibilizar. E ao incompatibilizar-se com o primeiro-ministro, vai, no mínimo, reivindicar um reforço dos poderes, por muitos poderes que o presidente tenha, vai reivindicar ainda mais poderes. E, portanto, mesmo que haja este autofinanciamento por parte de este conseguimento de autofinanciamento do novo primeiro-ministro, vai ser sempre muito condicionado por todo o aparato militar, a partir da presidência, mas relativamente às restantes oposições, como tu estavas a perguntar, também as vai esvaziar ou então entrar numa competição relativamente a financiamentos, mas que o aparato militar vai ter e os serviços de informação vão ter mão curta, rédea curta em toda a gestão desse processo. Aliás, eu volto a referir, a nomeação deste primeiro-ministro é uma nomeação conveniente porque é um indivíduo muito fácil de se incompatibilizar com o presidente. E isso terá consequências. Para já, o que passa desde o dia 1 de janeiro, ano novo, vida nova, é de que há aqui uma tentativa de harmonia e de criação de equilíbrios após esta legitimação deste poder militar com o referendo, com a aprovação do referendo da nova Constituição. E, portanto, tenta passar esta imagem de um novo Chad, digamos assim.
Uhum. Diz, Rui.
A harmonia, não utilizaria muito isso termo, porque temos que ver em termos da conjuntura geopolítica em que está o próprio Chad. O Chad tem uma rebelião ao norte, que indiretamente é apoiada pela Rússia, tem várias rebeliões ao sul, no sul do país, onde está, digamos, o principal da oposição contra a presidência de Mohamed Tebbi, e de certa forma era o pilar de apoio a Soussey Massra, e de onde emergiu também a organização Akitama. A harmonia, não acredito muito que ela vai existir. Porquê? Porque Soussey Massra chegará um momento até para provar aos transformadores, que são os militantes do seu próprio partido, que não é um refém do presidente que ele tanto contestou, Portanto, certamente que irá manifestar uma certa colisão, mas temos que ter em conta outro aspecto. Havia sinais de que os russos estavam-se a apoiar muito, estavam a apoiar-se, não, mas a apoiar as iniciativas e a aproximarem-se de Sussé Massra como alternativa a Mohamed Deby, porque ele é próximo dos Estados Unidos e da França. E que estes acordos de Kinshasa terão sido, em determinada medida, provocados nos corredores pela diplomacia norte-americana e pela diplomacia francesa, dando a imagem de ser uma resolução afro-africana, em que só países africanos estiveram envolvidos, para afastar esta possibilidade, digamos, de infiltração de influência russa na oposição de Sussé Massra. Porquê? Porque já outros indícios muito credíveis apontavam para uma infiltração da influência russa no movimento da sociedade civil, o Akit Tamá, que, recordo, não apoia Sussé Massra nesta iniciativa. Portanto, aqui há um trabalho enorme, um exercício de acrobacia política de Sussé Massra para manter ainda o nível de credibilidade junto dos transformadores, mas também junto do facto que via em Sussé Massra um aliado, ou próprio da Akit Tamá. Caso contrário, pode surgir na Akit Tamá, como existem vários, um novo líder da oposição carismático e baixar o nível de influência que tem Sussé Massra. E baixando Sussé Massra um nível de influência que tem hoje e de projeção até internacional, aí sim será uma vitória de Mohamed Deby.
Em termos da posição de Deby em relação ao país, em relação à junta, isto fortaleceu a junta ou de facto pode abrir caminho para o regresso à governação civil?
É um processo e de facto este primeiro-ministro esteve no exílio precisamente porque foi contestatário da extensão por 2 anos do período transitório. E, portanto, e essa vai ser uma vontade do novo primeiro-ministro e vai pautar o seu discurso e a sua prioridade por esse caminho. Agora, tendo uma junta militar no poder, ela vai ter tentação a eternizar-se no poder. Aqui vamos ter que jogar com os equilíbrios, de facto, da sociedade civil e das oposições políticas. E esse é o grande desafio já a partir deste ano para o Chad.
Em termos, quais são os grandes desafios para o Chad este ano, Rui?
O primeiro é a questão económica e a questão do emprego. Outra, bastante urgente em termos das infraestruturas, mas é o desenvolvimento da região sul, portanto mais rebelde no Chad, que faz fronteira com a República Centro-Africana, e a neutralização. Quando eu digo a neutralização, não estou a utilizar a retórica e a linguagem militar, mas a neutralização dos grupos rebeldes que tanto circulam entre a República Centro-Africana como estão presentes no Chad. Há a rebelião de Babalade, que aparentemente pretende fazer uma ofensiva sobre N'Djamena, e aí é um dos grandes desafios. Outro grande desafio é a gestão do problema no norte com a rebelião FACT, que, digamos, ainda não há indícios que apontem a um apaziguamento, e, por outro lado, a gestão também dos refugiados que chegam do Sudão, e juntamente com os refugiados também, grupos armados sudaneses que podem contribuir na instabilidade do próprio Chad. Mas é o que todos falam aqui, é o apaziguamento da tensão social, o principal, e uma aposta, seja em termos económicos, infraestruturas, em termos de apoios sociais, às populações do Sul, que sempre se sentiram mais discriminadas e, por isso, tornaram-se num foco de instabilidade do próprio Chad. E certamente como último, como último ponto de capital, se poderia citar muitos, é as relações do Chad com a sua vizinhança, a Líbia, o Niger, o Sudão, a República Centro-Africana e as suas alianças no novo quadro, digamos, na nova paisagem geopolítica, estar mais próximo do Ocidente, estar mais próximo do Oriente, ou seja, da aliança China, Rússia, Índia, África do Sul, quase que poderia dizer o BRICS. Portanto, existem estas definições em termos de posicionamento geopolítico, mas primeiro é resolverem os problemas internos que, apesar de Mohamed Deby ter dado grandes passos em conseguir congregar forças da oposição, as principais forças da oposição, à exceção dos transformadores, que agora, pelo arrasto de Soussef Massra, fazem parte do governo, precisa de pacificar, ao fim e ao cabo, a Kitama e a própria FACT. Esses serão os principais desafios. Soussef Massra terá desafios até internos no seu próprio partido, que é mostrar que o seu projeto é mais estratégico do que se tornar um refém e manipulado por Mohamed Deby.
Raul Braga Dias e Rui Norman, como sempre, muito obrigada e, como sempre, vamos continuar juntos.